Sejam bem-vindos a mais um Bits Podcast, o seu podcast de Growth Marketing e Vendas. E hoje eu tenho uma presença encantadora, eu estou com a Stephanie Rico da Grobe. Muito obrigado pela presença, Stephanie.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui pelo convite, é um prazer participar desse podcast incrível.
Eu que agradeço. A gente tem uma pergunta clássica no podcast, que é: quem é a Stephanie na fila do pão? Se apresenta aí pra galera.
Bom, a Stephanie na fila do pão é aquela pessoa muito dinâmica, muito agitada e que gosta de resolver problemas. E não à toa, por isso eu escolhi a engenharia como profissão. E aí, no meio desse caminho todo, muitas coisas aconteceram e a minha carreira foi tomando um rumo bastante curioso. E hoje, atualmente, eu atuo na área de marketing numa multinacional alemã chamada Grobe. E estou nesse ramo aí há 2 anos.
Legal. E você estava falando aqui fora do ar que você veio de Sorocaba, né? Aqui da região.
Isso, sou natural de Sorocaba, terrinha. Por questões de profissão, acabei me mudando lá para São Bernardo. Estou lá desde então. Mas sinto bastante falta, viu, desse calor aqui do interior.
E lá em Sorocaba, eles falam, quando vão perguntar de quem que você é filho, alguma coisa, eles falam, você é de quem? Eles falam isso, né?
Quem é?
Aqui também, aqui eles falavam antes. Mas já tá, não tem mais esse,
essa galera aqui. É, perdeu-se um pouco, né? É, o clássico de Sorocaba que é... Clássico de clássico é o chovendinho. Eu não sei se aqui em Netuba também o pessoal chovendinho. Usa assim, chovendinho é clássico de Sorocaba.
E tem o tia, né? Tia. Ah, minha tia, meu tio. Daqui também tem bastante isso.
É, saudades, interior é muito bom, viu, gente?
Bacana. Cara, e aí você entrou na... Conta um pouquinho da sua história. Você estudou aqui em Sorocaba, fez Facens... É isso, né?
Isso.
Facens é uma faculdade de Sorocaba.
Uhum.
Inclusive, tinham campanhas da Facens muito boas, muito bem feitas, que era o pessoal de uma agência chamada Atua. Faz tempo que eu não acompanho, não sei se ela existe ainda.
Uhum.
Mas eles faziam basicamente varejo, assim. Faziam muito bem, pessoal muito criativo, assim. E teve até um comercial para TV, que era inclusive de engenharia. Que ganhou o prêmio, puta comercial bem feito, assim, bonito.
É, eu estudei na Facens, inclusive eu também admiro muito o marketing que eles vêm fazendo, principalmente nos últimos anos aí, eu não sei se é a tua que tá por trás desse trabalho, que está atuando, mas eles vêm pegando bem pesado, assim, nessa parte, eu também acho incrível. É, na época, né, eles reformularam bastante, né, ali a grade. Quando eu entrei era só uma faculdade de engenharia mesmo, né? E agora eles adicionaram outros cursos, enfim, eles fizeram um rebranding bem, bem interessante ali. Mas falando um pouquinho, né, sobre a minha história, sou natural de Sorocaba, como eu disse, fiz Facens por influência de uma pessoinha chamada Everton, que era engenheiro, conheci ele e ele me fez me apaixonar pela engenharia. É, sou formada em engenharia de produção.
Eu conheci ele também hoje.
Eu tomou até um cafezinho aqui. Fiz engenharia de produção, me formei em 2021, né? E o que eu acho bem legal do curso de engenharia de produção é justamente essa abrangência, né, do curso. Assim, a gente obviamente é um curso de exatas, mas a gente tem bastante flexibilidade em atuar em diversas áreas, né? Eu acho que foi muito disso que eu tive na faculdade, toda essa visão mais holística de processo, enfim, de transitar por diversas áreas, que me fez chegar onde eu tô hoje, né, que é a área de marketing, que eu sou particularmente apaixonada.
Bacana. E como é que você caiu em marketing? O que aconteceu que você saiu da engenharia e foi para marketing?
Bom, eu comecei a trabalhar na indústria, né? Basicamente, a minha trajetória foi toda em indústria. Eu sempre tive um pezinho ali no comercial. Então, trabalhei em áreas de compras, trabalhei na área de pós-vendas, do service, né, que a gente chama. E em 2021, eu caí numa consultoria. E essa consultoria, ela atuava em diversas frentes, né? E eu atuei diretamente com a parte comercial e de marketing, como trainee. E foi aí realmente que eu acabei me descobrindo. Eu sempre gostei muito dessa parte comercial, né, desse contato com pessoas, enfim. E aí, com essa experiência que eu tive, a gente atendia diversas empresas de diferentes setores. Então, tanto do varejo, quanto indústria, enfim. E aí, eu tive mais contato com essa área. Conheci pessoas também que me fizeram gostar muito, né, dessa área e entender que realmente a minha profissão não me limitava, né, a minha formação não me limitava a ser só engenheira, mas atuar também de forma estratégica, né, o marketing. Muitas vezes a gente pensa que o marketing é só rede social, é só uma artezinha bonita, mas o marketing, ele é estratégia, ele é uma ferramenta estratégica de vendas. E foi aí que eu acabei caindo. Depois de um tempo surgiu essa oportunidade na Grob e estou lá. Hoje eu atuo na parte de vendas, né? O marketing, ele faz parte do departamento de vendas. Atuo como um pouquinho da parte de administração, dando suporte para os vendedores, mas hoje sou a principal responsável pelas atividades de marketing. E aí foi que me encontrei.
Legal. E qual que era a consultoria?
É Ziggin. É uma Ziggin. Em São Paulo eles ficam.
E eles fazem o quê? Consultoria do quê?
Eles fazem consultoria principalmente focada em recuperação judicial. O dono, né, ele é muito conhecedor, né, ele é economista, então ele tem um conhecimento muito forte, né, na área de recuperação judicial, de ajudar as empresas a se reestruturarem. E junto com essa reestruturação, eles também fazem essa parte de consultoria na área de processos, na área comercial, na área financeira também eles são muito fortes, então...
Ah, que bacana. E Ziggin é alemão isso?
É uma palavra alemã, eu não vou me recordar agora exatamente, mas eles tinham também uma palavra, né, eu esqueci
Acrônimo.
Para cada uma das letras também, mas eu não me perdoem que minha memória não é muito boa.
Era com Z.
Era Z-I, com S.
Ah, Ziggin.
Isso, é porque tipo, em alemão o S ele tem o som de Z.
Eu tinha um parente que o nome dele era Zig. Siegfried.
É, um nome alemão, né?
Bom, e aí... lá na Ziggin você aprendeu a trabalhar com marketing, enfim, foi a sua primeira escola ali de marketing.
Exatamente, eu tive um gestor, né, e uma mentora muito, muito proativos, muito professores mesmo, assim, sabe, de sentar, explicar e te incentivar. Então foi ali que eu tive realmente as aulas, né, do que é viver essa parte do marketing. Tive contato um pouquinho com trade marketing, com, né, marketing de produto, enfim. E foi aí que me deu assim o gatilho de que seria uma área que eu sim poderia atuar, e é o que eu gosto de fazer hoje.
Meu, e assim, o que é legal, né, da natureza dessa empresa, você falou que é uma consultoria de recuperação judicial, né? Então, é meio que tira tudo que é desnecessário, tira tudo que é fumaça e só vai no fogo, né?
Exatamente.
Tipo, tem que funcionar, né?
É um processo muito complexo, assim, de recuperação judicial. Eu tive algumas aulas, né, dentro da consultoria, e é uma coisa, assim... Realmente, assim, de ser admirável, muito complexo, e é muito legal esse trabalho que não só a Ziggin, né, mas tem algumas outras empresas que fazem, assim, junto às empresas que estão, né, nessa situação aí de...
E a Ziggin, ela já atuava com... Já tinham derrubado o muro entre marketing e vendas? Porque assim, onde eu quero chegar? As empresas que não têm uma barreira... que juntam esses dois departamentos, que nos Estados Unidos eles chamam de marketing e aqui de vendarketing, se eu não me engano, performam 23% a mais do que as empresas que ainda mantêm o muro. E lá eles já tinham derrubado esse muro?
Com certeza. Justamente por ser uma consultoria, a gente atuava frente ao time comercial. Então, sempre trazendo esses insights, né? Não necessariamente existia um time de marketing nas empresas, muitas vezes existiam, mas principalmente com o time comercial. E tentando fazer, pegando dados, analisando, fazendo essa análise, essas apresentações, esses relatórios, para que desse justamente insights de onde focar ali no, na questão de produto, de estratégia de venda, de estratégia de divulgação. Então, era uma coisa só, né? Como você comentou, o Vendarketing era muito claro ali.
Legal, bacana. E aí, como que você chegou na Grob? Você chegou, foi fazer uma consultoria, gostaram de você? Como que foi essa jornada?
Na Grob, na realidade, eu já conhecia na empresa, né? Como eu falei, do Everton, ele trabalhava lá já, então eu já conhecia a Grob, né, como empresa. Sempre foi uma empresa que eu admirei bastante, eu gosto muito, né, como engenheira, eles produzem máquinas, então é algo que me encanta, né, nesse sentido. E a minha história com a Grob foi bem engraçada, porque logo quando eu me mudei para o ABC ali, tinha finalizado a faculdade, e eu precisava achar alguma coisa, né, para eu fazer ali, que eu não consigo, sou uma pessoa que eu não consigo ficar em casa parada, preciso trabalhar, preciso estar atuando de alguma forma. E na época eu estava fazendo uma faculdade de ciência de dados, que eu queria me aprofundar um pouco mais, né, também para conhecer um pouquinho mais essa área. E eu lembro que eu me inscrevi para uma vaga de estágio na Grob. E por N motivos, que hoje eu chamo de destino, acabou não dando certo, né? Eu passei na entrevista, mas não consegui começar por razões aí de burocracia, de faculdade, enfim. E ficou por isso. Depois de um tempo eu entrei na Ziggen, né? Como trainee, né? Trabalhando nessa área de consultoria. E passou um tempinho, abriu uma vaga no departamento de vendas na Grob. Enfim, sempre eu ficava de olho ali, né? Assim, algumas coisas chegavam pra gente.
Ficava rodeando, né?
Fica ali. Porque a vantagem ali da Grob, né? Eu tava comentando com você, a gente mora ali em São Bernardo. A gente mora atravessando a avenida, né? Então, pertinho de casa. Então, sempre fiquei ali. Falei, poxa, esse um dia é legal. Acho que seria interessante. Me inscrevi pra vaga. E acabou que deu certo. Em 20 dias eu comecei a trabalhar na Grob. E aí, o curioso dessa vaga é que, a princípio, ela seria uma vaga mais para a área comercial mesmo, ali, de assistência a vendas. Porém, quando eu fui entrar, acabou tendo uma reestruturação ali e acabou ficando a maior parte realmente com a área de marketing. E foi assim que eu entrei na Grob. E hoje, a gente conseguiu, né, desde, óbvio, vem sendo um trabalho desenvolvido, né, em conjunto ali com o time há alguns anos, mas, assim, nesses últimos 2 anos a gente conseguiu ter um departamento bem estruturado, assim, porque é uma empresa alemã, né, multinacional, então a gente sabe que na indústria, né, às vezes é muito difícil realmente você entender a importância desse departamento, né, para a empresa. Então, sempre foi algo meio misturado ali, que tinha pessoas que atuavam ali em marketing, enfim. E nesses últimos anos, também muito por conta do incentivo da nossa matriz, né? Que a gente vem mantendo esse contato próximo com a nossa matriz, se tornou realmente um departamento bem estruturado. Então, legal. Isso é algo bem legal de ter vivido e estar vivendo, né?
E ele é bem estruturado. E quais são os papéis que tem nesse departamento hoje?
Bom, hoje a gente tem uma agência que atua junto com a gente, né? Principalmente para questões de marketing digital, campanhas, enfim. Mas dentro do departamento de marketing, a gente é responsável por toda essa área, né, de estratégia, de criação de campanha junto à nossa agência. Uhum. Também questões mais burocráticas, né? Questão de comunicação visual, né? Catálogo, produto. E uma área muito forte que a Grob tem como cultura mesmo é a parte de live marketing, de eventos.
Uhum.
Então, isso é algo que também eu tenho atuado bastante, principalmente nesses últimos anos. Acho que um pouco também do público, né, que a gente atende, é algo que funciona muito bem, que é essa questão dos eventos, né, da presença, do presencial.
Mas a parte de catálogo, isso é a agência que faz ou vocês têm um designer interno?
Não, a gente tem, na realidade, como tem a matriz, a maioria desses materiais já vem, né, pra gente bem estruturados, a gente faz a questão de tradução, adaptação ali.
Ah, legal. Tropicaliza.
Tropicaliza,
ali, né?
Exatamente.
Bacana. E a parte de live marketing ali, que é participação em feiras e eventos próprios, o que vocês têm feito nesse Isso. sentido?
Bom, a gente participa de feiras, né? Principalmente da Expo MAF, que é a feira que é do setor, né? Realmente de máquinas e equipamentos. Também participamos em eventos regionais, né, menores, voltados à área da indústria, manufatura. E desde 2012, a Grob ela criou um evento que eles chamavam de Workshop Grob, onde a Grob abria as portas da empresa para realmente fazer uma programação interna e trazer os clientes para a Grob.
Uhum.
Isso começou bem pequenininho lá em 2012, e havia essa edição a cada 2 anos, em que a Grob chamava parceiros, né, que a gente chama de parceiros tecnológicos, como é uma empresa de máquinas, então a gente acaba tendo esse contato com parceiros e empresas de ferramenta, fixação, né, tudo voltado à área da usinagem, e trazia os clientes para dentro da Grob, mostrando palestra, o pessoal expunha os produtos, também falava um pouquinho da Grob e fazia o plant tour. E aí, esse ano a gente reformulou, né, porque teve a pandemia, então, né, obrigatoriamente teve uma pausa aí nesses eventos presenciais, e agora em 2024 retomamos com o evento reformulado, que a gente mudou o nome, mudou o conceito, e estendemos aí, né, antes o evento ele acontecia em um dia, na última edição antes dessa de 2024, a gente recebeu quase 600 pessoas, mais de 500 pessoas. Caramba. Dentro da empresa. Então, tava ficando grande. E aí, a gente viu a necessidade de expandir realmente. Nessa última edição, a gente fez em 3 dias.
E como chama o evento?
Grob Experience.
Ah, bacana. são 3 dias?
3 dias de evento. A gente contou com quase 30 parceiros tecnológicos, né, expondo seus produtos ali. Fica tipo uma feira mesmo, assim. O pessoal até brincou que é o pavilhão Grob. E aí, dentro desses 3 dias, são programações voltadas à parte tecnológica. Então, a gente traz parceiros para falar um pouquinho sobre os produtos. Tem roda de conversa, tem plant tour, tem demonstrações ao vivo de usinagem. Então, é algo que os clientes eles acabam gostando muito, né? De ver a máquina funcionando.
Uhum, que legal.
E aí, essa última edição que a gente fez agora em agosto, em 2024, a gente teve mais de 1.000 pessoas durante os 3 dias dentro da Grob. Então,
que legal,
foi
cara.
Bem legal.
E quantas pessoas tem no departamento de marketing?
De marketing hoje tem 3 pessoas, que é o meu gestor, eu e uma estagiária que me ajuda bastante no dia a dia.
É pouca gente para bastante trabalho, né?
É pouca gente para bastante trabalho, mas a gente se vira bem, é um time bem unido, a gente também tem bastante suporte da matriz, da nossa agência, então acaba funcionando bem.
Legal, e como que é o nome do seu gestor e da estagiária?
É o Vitor e a Giovana.
Vitor e Giovana, manda um abraço para eles.
Abraço, viu?
Legal. E aí, isso está dentro do... Esse departamento de marketing é dentro do time de vendas. E quantos vendedores tem lá na empresa?
Vendedores.
E qual que é o modelo, assim, né? É inside sales, field sales?
Vendedores hoje, a gente tem 5, né? Que atuam em campo. Nós também temos os representantes que também atuam nas regiões, né? Onde a gente, né, não tem tanto alcance, enfim. E esse time, né, só para contextualizar um pouquinho, a Grob ela é uma empresa de máquinas e equipamentos, né? Então, o portfólio é bastante extenso.
Uhum.
Então, desde linhas automatizadas, né, para a indústria automotiva, até as máquinas que a gente chama de máquinas standalone, que são os centros de usinagem de 4 e 5 eixos, a gente produz ali internamente dentro da planta de São Bernardo do Campo.
Caramba, que legal.
E esse time de vendas que atua mais no campo é o time que é mais focado na venda de máquinas universais, que é essa máquina, máquinas standalone, são centros de usinagem de 4 e 5 eixos.
Tá.
Então também é um time não tão grande. Mas a gente também tem na área de vendas ali a área que a gente chama de proposal, que é a parte mais técnica. Então, é o pessoal que faz os projetos técnicos para os clientes. Então, geralmente, são projetos que envolvem estudo de tempo, estudo de processo, são mais complexos, além desse time de vendas de máquinas universais.
Então, é o vendedor de campo, e vocês têm o vendedor técnico, que é o que ajuda a construir a proposta, é isso?
Isso, exatamente. Não necessariamente eles trabalham o tempo todo juntos. Uhum. O time de proposal, eles atuam mais com esses projetos mais complexos. Às vezes acontece de ter um projeto que o pessoal de fora traz, que precisa mais desse estudo detalhado, e aí esse time ele atua em conjunto aí, junto com o cliente.
E tem pré-vendas? Um pré-vendas que faz prospecção ou que recebe os leads e faz esse tratamento antes de enviar para um closer, para um vendedor em si?
Não, esse trabalho hoje ele é feito todo pelos key accounts, né, que são esses vendedores que estão na rua, em conjunto também um pouco ali com o departamento de marketing. Como eu atuo na área de administração de vendas, então muitas vezes eu acabo dando suporte no que for necessário para fazer essa pré-análise, mas em geral são os key accounts que cuidam desse processo.
Ah, que bacana. E dentro desse time comercial, né, quantos leads mais ou menos são gerados por mês? Tem esse número ou é uma venda muito mais horizontal assim dentro de cliente? Como que funciona?
Não é um processo muito simples do processo de venda de uma máquina, né? Então, uhum, a gente acaba tendo essa complexidade presente praticamente em todas as etapas, né, do funil de vendas. Então, até essa parte de prospecção de leads, de conseguir, né, esses leads, ela acaba sendo um pouco... ela tem uma...
Um ciclo de venda maior, né?
Então, pode levar meses a ano até para você chegar no fundo. Geralmente, quando tem evento, né, nessas feiras, a gente acaba tendo uma geração de leads bem grande, mas, no geral, essa prospecção, como ela é feita pelos vendedores, eu não tenho um número de cabeça, mas ela não é tão, tão extensa, né, como em outros modelos de negócio.
E aí vocês atuam tanto na fabricação, na venda das máquinas, como na assistência técnica dessas máquinas também?
Sim, hoje a gente tem uma estrutura Fabril ali bem completa, né? Desde a parte de fabricação das peças que vão nos nossos equipamentos, é tudo interno, né? A gente tem fábrica, tem parte de usinagem, parte de funilaria, a montagem e o pós-vendas. A gente tem um time de pós-vendas, inclusive tem estrutura interna para fabricação de alguns componentes de reparo, de substituição dentro da própria Grob. Inclusive, fornecemos para outras plantas muitas vezes, né? O componente que a gente chama que é o coração da máquina, que é o motofuso.
Uhum. Tá manjando, então. Engenheiro, né? Engenheiro, não tem como você não saber, né? Mas quem trabalha com vendas complexas em marketing ou vendas num ambiente que é complexo de trazer, que tem um ciclo de vendas maior e tudo mais, tem que saber cada detalhe, né? Senão não funciona.
Eu acho que o fato de eu ser engenheiro e atuar nessa área, né, de máquina, isso acaba ajudando bastante também para você... como a gente estava falando, né, dessa sinergia entre o time de vendas e marketing, eu acho que isso é muito importante, porque também lá a gente só tem engenheiro, então a gente acaba sabendo como tratar, né, no mesmo nível alguns assuntos, de tentar entender, de falar a mesma língua.
Uhum.
E tentar trazer o marketing de uma forma que eles consigam compreender a importância, e é isso, eu acho que acaba sendo importante nesse tipo de venda complexa, né, como você comentou.
Bacana. Por ter bastante vendedor técnico e bastante, todo mundo é engenheiro, você acha que às vezes existe excesso de tecniquez na comunicação? É um problema que tem sido recorrente.
Com certeza. Isso é algo que eu acho que é um pouco inevitável quando você tem um time bastante técnico assim. Mas a parte boa é que a nossa equipe ela é bastante jovem, então é um pessoal que a gente sempre tenta se ajudar, então a gente sempre está correndo também atrás de treinamento, de desenvolvimento dessas técnicas. Eu acho que também com essa parte da sinergia entre o departamento de marketing e vendas, né, eu trabalho muito próximo ali dos meninos, são os meus meninos que eu falo. Então, acho que a gente tem quebrado alguns tabus aí em relação à comunicação. E o pessoal agora vai postar alguma coisa no LinkedIn e eles falam, até dá uma olhada aqui, vou ver se tá bom. Então, acho que a gente tem melhorado. Obviamente, sempre a margem para a gente desenvolver, mas eu acho que é algo
que tá indo
tem
bem,
sido
assim.
Mudado aí.
Legal. E vocês trabalham com ICP definido, persona? Como que é o processo de vocês ali de planejamento de marketing?
Isso a gente, quando a gente veio reestruturar, né, porque a Grob ela passou por uma mudança, né, para contextualizar um pouquinho, a Grob sempre foi fornecedora para a indústria automotiva. Então, durante muitos anos, todas essas linhas gigantescas aí, a Grob também atuava ali como fornecedora. E aí, de um tempo para cá, o mercado mudou completamente. A gente teve essa queda aí da indústria automotiva e precisamos nos reinventar. E aí foi quando entrou mais esse time mais estruturado da parte de máquinas universais e o foco do marketing em relação a isso. E quando a gente fez esse trabalho alguns anos atrás, junto com a agência que atua junto com a gente fez essa definição, sentamos, conversamos, fizemos a definição da persona, quem a gente queria atingir, com qual público a gente estava falando. E hoje, obviamente, é algo que a gente tem que revisitar, mas a gente tem, os vendedores têm isso na cabeça, assim.
Tá bem mapeado já, né? E é por produto? Vocês têm CP por produto, persona por produto?
É que a linha de produtos ela é bem semelhante ali, então acho que a gente atua pela linha.
É uma segmentação, basicamente.
É uma segmentação,
né? Ah, bacana. A parte de branding, o que vocês têm feito de branding? Existe um investimento maciço, acho que a palavra da vez ali em marketing é branding. O que vocês têm feito de branding?
Bom, a Grob ela é uma marca muito forte, né, na área em que ela atua. E a gente tem desenvolvido isso, tentando trazer esses pontos bons que já existem, né, na cabeça das pessoas. É uma empresa familiar, que tem tecnologia, que está sempre à frente ali. Então, a gente tenta trazer esses pontos aí, né, reforçar esses pontos. E o investimento, assim, não é um investimento muito alto, mas a gente tem feito, assim, tentando reforçar essa imagem e mudar um pouquinho também, né? Como a gente teve essa reestruturação, né, do mercado ali, da área em que a Grob tinha o foco principal, a gente vem tentando trazer essas coisas boas que já existiram, que é a máquina de alta tecnologia, empresa familiar, mas que é acessível. Então, a gente vem... Esse tem sido o nosso maior desafio nesses últimos anos aí, que é realmente colocar a marca Grob no mercado como algo mais acessível. Vamos dizer assim, que vai fornecer a solução para a sua empresa.
Tá. Esse é basicamente é o posicionamento, né? Então, é uma máquina, é uma empresa familiar, de alta tecnologia, e que é um ótimo custo-benefício, digamos assim, né?
Isso.
É por aí.
Por aí.
Legal. E a parte de... Acho que a parte de feira também convém, né? Tá sempre participando de feira, reforça a marca e tudo mais, né?
Sim, a gente sempre tenta estar presente, né? Que eu acho que é importante nas principais, né? E tentar se mostrar ali, tentar trazer o nosso produto e enfim, estar presente. Acho que é a palavra principal ali.
Perfeito. Nessa parte da parte de arquitetura de vendas ainda, né? Vocês têm o vendedor de campo, o vendedor técnico, que faz as propostas. E aí, só para você entender, determinadas propostas vão para esse time mais técnico. E máquinas que já são máquinas ali de mercado.
De prateleira.
De prateleira, prateleira, tem que ser uma prateleira gigante, né? E isso já tá com esse time de key account ali, né?
Isso, exatamente. É isso aí.
E esse time de key account é um time próprio ou é um time de representantes que tem outras pastas?
Não, é um time próprio. Esse time de 5 pessoas que eu comentei é um time próprio. A gente tem representantes, Mas são alguns que aí eles atuam junto com o Key Account nessas regiões. Mas o nosso time, esse time de 5 pessoas que eu falei, é interno.
Legal. Interno. E o que vocês têm feito de rede social?
Bom, os últimos anos a gente vem focando bastante nisso. Também surgiu essa necessidade, e acho que principalmente depois da pandemia, a nossa matriz vem cobrando bastante a todas as subsidiárias, todas as plantas a investir no digital, né, nas redes sociais principalmente. E é algo que a gente vem tendo bastante sucesso aí, principalmente nesses últimos 2 anos a gente teve um crescimento bastante grande ali nas redes sociais. Nosso foco principal hoje como empresa é o LinkedIn, que é onde o nosso público, né, mais tecnicês ali está.
Uhum.
E a gente teve um crescimento bem alto aí nesses últimos 2 anos. Hoje a gente está com mais de 51 mil seguidores no LinkedIn.
Caramba.
Isso subiu bastante, se eu não me engano, em 2022, quando eu cheguei, era cerca de 20 mil seguidores. Então, a gente teve um crescimento exponencial bacana. E eu percebo que, assim, o pessoal acompanha, o pessoal comenta. A gente sempre tenta trazer conteúdo relevante, né, para o pessoal, porque como é uma empresa de máquina, então a gente tenta equilibrar isso, mostrando um pouquinho da Grob como empresa, mas também mostrando conteúdo relevante. O que eu posso trazer de conteúdo técnico para o meu cliente que ele vai gostar? Vídeo de máquina. Então, tem sido bem interessante, e ver os resultados disso, dessa estratégia que a gente vem trabalhando, é bem, bem legal.
Uhum. E qual que é a frequência que vocês trabalham no LinkedIn de publicação de conteúdo? Então, vocês publicam mais artigos e vídeos no LinkedIn? É essa a estratégia de crescimento? Vocês fizeram um anúncio, e qual que é a frequência?
A gente trabalha em média 3 posts por semana,
uhum.
Sempre tentando, né, manter essa cadência, essa frequência aí de postagens. A gente vem tentado fazer testes diferentes. A gente, no passado, a gente postava muito artigo, funcionava muito bem, mas eu acho que também um pouco dessa loucura das redes sociais de rapidez, né? A gente percebeu que veio caindo um pouquinho, então a gente tentado trazer conteúdos mais em vídeo. Então, um especialista falando sobre máquina, um vídeo de máquina usinando. A gente vê que o pessoal gosta bastante de também entender quem está por trás ali da Grob, né? Quem são os rostinhos da Grob. E também trabalhamos com estratégia de anúncios, mas não é muito nosso foco. A gente também tenta trabalhar bem essa parte orgânica ali dentro do LinkedIn, que funciona bem, assim.
E os anúncios, a intencionalidade dos anúncios é trazer mais seguidores para o LinkedIn, ou é um anúncio focado em venda?
Geralmente a gente tem os anúncios mais focados em vendas. Então, a gente faz mini campanhas. Então, a gente trabalhou com campanha de automação um tempo atrás. No evento, obviamente, né, para trazer mais visitantes para o evento. Mas é sempre mais focado nessa parte de produto mesmo, de vendas mesmo.
Tá, e tem funcionado os anúncios? Você sabe, assim, o que que deu de ROI, o que que dá de CTR, mais ou menos?
Esses números eu não tenho de cabeça, assim, pra te falar agora.
Uhum.
Mas...
Puta pergunta inconveniente também, quer que lembra de cabeça, desculpa. Mas, simplificar, tem funcionado?
A gente começou a focar mais no LinkedIn faz pouco tempo, então a gente ainda está nesse processo ali de aprendizagem. Uhum. No geral, a gente vê que tem resultado, sim, principalmente quando a gente segmenta, né, quando a gente quer atingir públicos específicos de regiões específicas. Mas é isso, de cabeça eu não vou saber te falar, assim, os números.
Os números. mas, assim, para evento, que é uma, acho que é uma conversão indireta, né? Você não tá, ó, vou te vender. Para evento funcionou mais do que de produto?
Evento sempre acaba atraindo, né, um pouquinho mais ali, chamando a atenção do pessoal, né? Porque é algo interessante, né? Tem conteúdo, então o pessoal quer participar mais do que você ver um produto e falar assim, vou comprar uma máquina.
Uhum. O que eu tenho visto, assim, em campanhas que a gente roda de LinkedIn, funciona muito pouco para venda direta mesmo. Então, você coloca produto lá, conversão. Quando tem conversão, fica muito alto o custo por lead. E raramente isso é convertido em vendas. E aí, acho que o perfil do LinkedIn é uma rede social corporativa, né? Mas eu acho que boa parte das pessoas estão lá ou para prospectar ou para arrumar emprego, né? E quando a gente faz publicações semelhantes, na verdade, anúncios semelhantes no Meta, em Instagram, por mais que não seja uma rede social corporativa, eu acho que as pessoas passam mais tempo lá no Instagram e, por passar mais tempo, ela fica mais passiva a receber anúncio. E se esse anúncio estiver focado na dor, enfim, tiver o beabá lá bem feitinho, ele acaba convertendo mais. Você percebe isso? Vocês fazem Instagram?
Sim, a gente também trabalha no Meta. Inclusive, tem até uma história curiosa de uma das campanhas que a gente fez há algum tempo. A gente sempre faz esse anúncio no Meta para Instagram e também para Facebook.
Uhum.
E a gente fez uma campanha, né, focada numa região específica de um estado que a gente queria realmente atingir. E aí a gente trabalhou junto com o representante, fez lá os anúncios, né, os videozinhos com eles e tal, falando um pouquinho mais. E aí, tivemos 6 leads. Falei, nossa, 6 leads durante todo esse tempo de campanha. Só que o curioso foi que um deles foi gerado do Facebook, que a gente pensa que normalmente é uma não rede funciona. Social morta, né? É. A gente sempre pensa em Facebook, o que a sua avó, a sua tia estão usando ali para postar as coisinhas, mas a gente teve um lead de lá. E esse lead acabou gerando uma venda no futuro.
Olha que legal.
Então, é justamente isso que você falou. Acho que as pessoas ali, por mais que a gente tenha um pouco, né, dessa visão talvez um pouco preconceituosa ali com, Instagram só tem besteira, ou Facebook, né? É onde as pessoas estão presentes. E foi um caso muito curioso que aconteceu nessa campanha em específico que a gente rodou. E realmente mostra isso, que não devemos nos esquecer também, né? De
outros canais pensar ali, né?
Olhar com outros olhos, às vezes, né? Para o que a gente está fazendo, acho que...
A gente tinha um cliente aqui que era uma franquia de implante. E aí a gente tinha alguns franqueados e tal. E era impressionante. Você anunciava no Instagram, não funcionava. Você anunciava no Facebook, bombava de lead. Por quê? Acho que a conclusão que a gente chegou era que a faixa etária do que está no Facebook é mais alta. E aí, se você pensar em decisor, muitas vezes, é que eu tô falando de implante, mas se você pensar em decisor, em decisão na compra de uma máquina ou coisas semelhantes, esse cara está em entretenimento, ele não está, às vezes, no Instagram. Às vezes, ele está lá no Facebook vendo piada, enfim, esse tipo de coisa, e é impactado pelo anúncio.
Exatamente.
É muito louco, né?
É muito curioso, assim, a gente pensar, né, nisso, assim, mas são lições que a gente vai aprendendo com o tempo, assim, desses testes aí que a gente faz.
Outra coisa que é curiosa é, assim, tinha o Orkut, aí depois veio o Facebook, aí Facebook é a galera mais economicamente ativa, começou a utilizar, e aí virou alvo de muita publicidade e funcionava. O Facebook deu lugar ao Instagram. E o público que usava mais o Facebook, começou a usar o Facebook de forma mais tardia, virou as pessoas que são mais velhas, né? Que tem uma idade um pouco mais avançada. E como você consegue filtrar e segmentar muito bem alguns tipos de campanha para esses públicos em específico. E o TikTok hoje é o que foi o Instagram no passado. Então, hoje ele está propício a começar a ter investimento para você começar a educar uma faixa etária ali para conhecer seu produto, conhecer sua marca. Eu vejo muito, muito claro, assim, esse movimento. Você vê isso acontecendo? Você acha que isso tem espaço para um mercado de venda complexa?
Eu vejo, sim, eu percebo essa mudança, né, essa transição aí que a gente vem tendo com o TikTok, né? E é curioso, né, que a gente vê até algumas notícias que as pessoas hoje, elas buscam informação dentro do TikTok, né?
Uhum.
E eu acredito que, por mais que seja, assim, uma quebra de tabu dentro da indústria, né, indústria de máquina, de vendas complexas, eu acho que há, sim, espaço. Obviamente, é algo que a gente precisa estruturar bem, Mas, por exemplo, a nossa matriz hoje, eles estão atuando no TikTok, uhum. porém o foco deles é realmente nos aprendizes, né? Então, eles têm lá, a gente chama de escolinha, né? Uhum. Que a gente tem a escolinha, que tem a escola técnica. E eles criam conteúdo com esses aprendizes com o foco de atingir pessoas mais jovens, realmente, para mostrar a cultura da empresa, tanto no sentido de educar esse público, como também de trazer, muitas vezes, funcionários, né, uhum. para se interessar para trabalhar na empresa. Então, eu acho que sim, há um espaço, e é questão realmente da gente estruturar isso e fazer essa quebra aí de tabu, realmente, né, que a gente tem, às vezes, muitas vezes na indústria.
Ah, legal. Cara, quando a gente começou a agência, há uns 15 anos atrás, a gente queria, olhava para as grandes lá de São Paulo, quero ser que nem a Demi9, a África, Talent, enfim, grandes agências, e a gente era daqui de Indaiatuba, e Indaiatuba tinha distrito industrial para a gente trabalhar, basicamente, comércio, tem comércio, mas não eram grandes comércios, tal, que investiam muito em publicidade, às vezes não investia nada, só tinha o ponto lá dos 4P. E aí a gente começou a produzir trabalhos com muita qualidade para a indústria, basicamente o mercado B2B começou a entender como que isso funcionava. Para a nossa comunicação, como a gente não tinha dinheiro, e era muito caro anunciar no jornal, na revista, em outdoor, TV, rádio, era muito caro pra gente naquele momento, a gente começou a fazer publicação orgânica em rede social, principalmente Facebook. Então a gente fazia, vamos fazer uma campanha X aqui. A gente fazia as campanhas legais que a gente achava que a gente queria fazer, na real, assim, que a gente gostava do que estava fazendo. E aí é impressionante como isso foi construindo marca pra gente, e isso sem saber, foi totalmente no feeling, assim. E isso foi construindo marca pra gente, e toda vez que a gente precisava contratar alguém, tinha bastante gente para as vagas, assim. E todo mundo, eu quero trabalhar aqui, porque, as campanhas mais legais, e isso e aquilo. E a gente começou a ter cliente por isso também. Então eu lembro que a gente fez tem um cliente que tá até hoje com a gente, que é a Tech Filter. A gente fez uma campanha falando sobre escassez de água, que é o problema de falta d'água, para economizar água e tal. E aí o Tech Filter trabalha com filtros, né? E trabalha com água. E, cara, o cara gostou muito da campanha. E aí chamou a gente lá e a gente foi e fechou um contrato por causa de um vídeo que a gente fez no Facebook. Então, na hora que eu vi isso, falei, cara, isso aqui é o caminho. Rede social, a gente tem que se expor nessa rede social, criar campanhas legais também para a agência. Que existia um momento ali que era a famosa casa de ferreiro espeto de pau. As agências faziam muito bem o trabalho para os clientes, mas muito mal para si próprias. Assim. E aí, o que você falou, eu lembrei, né? Porque você falou, a gente está fazendo material para TikTok para trazer novos colaboradores, novos aprendizes. E acho que isso é uma estratégia que funciona, funcionou e vai continuar funcionando. O que você acha disso?
Não, eu concordo totalmente. Eu acho que é justamente investir, né, nesses conteúdos, realmente, obviamente, com uma estratégia, né, focada, né, como eu comentei, que eles fazem para trazer colaboradores. A gente também tem esse feeling de produzir conteúdo interno. E eu vejo que nas nossas redes sociais, por mais que são geralmente engenheiros, técnicos que acompanham, eles gostam muito também quando a gente posta alguma coisa interna lá da Grob. Uhum. Posta falando sobre um campeonato que a gente teve de kart, o pessoal gosta de acompanhar isso, de mostrar como funciona o departamento de cibersegurança. Então é uma coisa que a gente vê que funciona, assim, o pessoal tem curiosidade realmente de saber. Isso é construção de marca, né? A gente tá colocando ali na cabecinha do nosso público, quem a gente é, como a gente está posicionado. Eu acho que isso é bem legal, funciona muito.
A gente viveu a você falou de construção de marca, né? A gente viveu uma era onde a publicidade tradicional chegou num momento que acabou não evoluindo. Aí veio o marketing digital, que eu falo que é um meteoro, destruiu tudo aquilo que tinha e começou a se refazer. Então, a gente fez lá no comecinho, e funcionou, começou a vender, começou a crescer mais do que as agências tradicionais. Só que aí, eu foi a primeira revolução, a revolução da mídia. Não tinha concorrência lá. Então a gente estava meio que falando sozinho para um alcance absurdo. E aí a concorrência começou a vir. Isso virou o mercado tradicional. Nesse ponto, o que que acontecia? Quando a gente começou a fazer anúncio, começou a fazer tráfego pago, qualquer coisa que você fazia funcionava absurdamente. E aí você fazia banners ali, basicamente, com CTA. O CTA era muito maior. Eu lembro de anúncios que não tinham nem logo. Era um CTA, clica aqui e tal, faça orçamento, clica aqui e, gerava lead pra caramba. Só que aí, nesse momento, grande parte do mercado começou a descredibilizar a branding. Não, porque branding não serve pra nada. Falava, branding é desculpa de marqueteiro incompetente, que era tipo, não vendeu, mas fortaleceu a marca. Aí ficavam tirando sarro e tal. E eu sempre carreguei a bandeira do brand. Falei, se o cara não clicar, não fizer o que você quer naquele momento no anúncio, você perdeu seu dinheiro. Simplesmente perdeu o dinheiro. Só que o custo do clique era muito baixo. Agora que o custo do clique ficou alto, voltaram a falar de branding. E é isso que você falou. Você vai construindo um tijolinho de cada vez na cabeça da pessoa. E aí isso cria uma reputação e cria um relacionamento com a marca que é impossível você fazer só com um banner clique aqui. Você viu isso acontecendo no mercado também?
Sim, eu vejo muito isso com a Grobe, assim. As pessoas, elas gostam de acompanhar. E a gente percebe que tem muita gente, assim, obviamente dentro do público que a gente tá ali, né, tem nas nossas redes sociais, a gente tem a parte dos tomadores de decisões, né, como a gente trabalha com uma extensão, assim, né, que a gente trabalha desde empresas menores até empresas maiores, então muitas vezes a gente fala direto com o dono ali na rede social, que é o tomador de decisão, mas muitas vezes a gente tá ali com os influenciadores, né, então o técnico de manutenção, o pessoal lá de fábrica, operador, e eu percebo que dentro desse público, assim, principalmente desses mais influenciadores, são pessoas que gostam da marca, que admiram o produto, admiram a empresa, e é isso, você vai colocando ali o tijolinho, né, na cabeça da pessoa, eles vão entendendo. E se a gente pega nesse último evento que a gente teve mais de 70 publicações sobre o evento. Então você vê que as pessoas, elas divulgam, elas gostam de mostrar que estavam ali, gostam da Grobe, e assim, só elogios, os comentários que a gente tem, tipo, de admiração de marca. Muitas vezes o cliente, agora ele não consegue comprar uma máquina, mas o fato dele estar acompanhando ali, ele vai pensar na Grobe no futuro. Então, a gente sempre, né, como eu falei, como é um processo muito extenso, o processo de vendas, né, às vezes para você vender uma máquina acaba demorando meses, a gente tem que fazer esse trabalho realmente de nutrir a marca e o produto na cabeça da pessoa. Então, acho que é algo que funciona bem, assim, e a gente precisa fazer.
Principalmente com venda complexa, né? Porque você falou aqui, um ciclo de vendas muitas vezes dura mais do que um ano. Então, se ele dura mais do que um ano, você vai ter que acompanhar, você vai ter que estar presente, o cliente tem que ver que você é uma opção confiável, tem que admirar a sua marca. Senão ele esquece e vem outro e vende no seu lugar, né?
Exatamente, a gente precisa nutrir, né? Desde o primeiro contato, a gente tem que estar presente ali na seja no e-mail, seja na rede social, enfim, seja o vendedor visitando, né? Mas como a gente brinca, assim, o vendedor, infelizmente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e é aí que marketing atua aí também com as redes sociais e essas estratégias aí de nutrição dos leads.
E o papel de marketing, e principalmente de branding, é reduzir o esforço de vendas, né?
Exatamente, é isso. Eu sempre foco muito isso com o pessoal, né, com o time, e o pessoal realmente compra essa ideia, entende, a gente trabalha muito junto em campanha, enfim. Eu sempre falo, a gente tá aqui para ajudar vocês, a gente tá aqui para potencializar. A gente não é um departamento para criar artezinha bonitinha e vídeos para rede social. A gente tá aqui para ajudar vocês, também como ferramenta estratégica. Então, é justamente isso, esse trabalho em conjunto aí.
Perfeito. E vocês têm um porta-voz de marca, alguém que fala pela empresa e faz publicações nas redes sociais pela empresa?
Hoje no Brasil a gente não tem isso. Na nossa matriz, na Alemanha, a gente tem o CSO, que geralmente ele trabalha bastante ali nas redes sociais, o pessoal acompanha bem. Mas é algo que eu venho tentando trazer para cá também, mas ainda preciso quebrar alguns tabus ali dentro.
Que é uma super tendência agora, né, para 25. Acho que as pessoas perceberam que dificilmente as pessoas se conectam com marcas. Geralmente elas se conectam mais com pessoas, né? Então, é uma boa tendência para 2025. Tem uma dúvida. Você falou um CSO, né?
Uhum.
Esse cara tem mais seguidores do que a Grob ou não?
É que como a gente tem várias páginas da Grob, eu acho não que não tem como a gente ter essa dimensão, mas tem bastante gente sim que segue, acompanha. Muitas vezes o pessoal acaba vendo no perfil dele algumas coisas que são postadas ali, não na página da Grob, por exemplo.
Uhum.
Mas é algo que eu venho também trazendo assim para os vendedores. Uhum. Alguns já têm bastante facilidade em fazer isso, outros ainda estão, né, naquele de quebrar ali um pouco as barreiras. Mas é justamente isso, as pessoas gostam de ouvir pessoas falando, né? Então a credibilidade que passa quando alguém faz uma publicação ali em nome da Grob falando um pouquinho dos produtos acaba sendo mais assertivo, eu acho, muitas vezes, para falar com o público do que uma página, né, corporativa que a gente está postando coisa a todo momento.
Sim, não parece venda, né? Então quando alguém posta alguma coisa, não parece venda direta, né? E principalmente se for vídeo lo-fi, né? Não pode ter muita edição, não pode ser com muita perfeição, porque senão parece que foi montado para te vender alguma coisa, né?
Exatamente. A tendência hoje das pessoas na internet e nas redes sociais é justamente consumir esse conteúdo mais prático, mais o dia a dia real, né? Eu acho que tem se caído também muito com o TikTok, isso da gente ter essas mega produções aí, então acho que essa parte realmente de produzir conteúdo acaba criando uma conexão maior ali com o público.
Bacana. E inteligência artificial, vocês têm usado? Como que vocês têm usado?
Ainda não temos estruturado o uso de inteligência artificial, inclusive é uma conversa que a gente vem trazendo aí. Mas nada oficial ainda.
Uhum.
Eu sei que a agência, muitas vezes, ela acaba usando, né, para criação de conteúdo ali, para algumas coisas. Eu acho que é algo que a gente precisa realmente usar como potencial ali de realmente reforçar ali o trabalho e auxiliar. Eu acho que é uma ferramenta muito poderosa, assim, que a gente precisa, aos poucos, ir colocando na nossa rotina. Mas hoje, oficialmente, dentro do nosso time, a gente não utiliza nada.
Eu acho que fizeram muito barulho para a rede social e, na verdade, a gente usa em algumas etapas, principalmente para facilitar a análise, mas para construção de conteúdo é muito ruim. Todo mundo sabe que foi feito por inteligência artificial e não tem autenticidade nenhuma, assim. Mas para análise de dados é muito boa.
Sim, com certeza. Para produção de conteúdo, o clássico acaba sempre vencendo, né? Mas acho que algumas ferramentas eu acho super válido também utilizarmos como potencial. Acho que tudo é questão da gente saber utilizar, né? As ferramentas que existem ali. Inteligência artificial não é um ChatGPT que a gente coloca, cria uma legenda.
Uhum.
Aí realmente é um negócio que fica bem robotizado. Mas eu acho super válido isso, a utilização como reforço aí das atividades.
Perfeito. Stephanie, queria te agradecer, muito obrigado pela sua participação, deu uma aula aqui, obrigado por ter vindo. E para finalizar, como faz para as pessoas te encontrarem e encontrar a Grob?
Bom, nós estamos presentes como Grob nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram e no LinkedIn. Vocês sempre vão achar como B Grob do Brasil. O B, ele é de Burkhardt, que é o filho do Grob oficial.
Uhum.
Então, a gente tem dentro da nossa Grob do Brasil, B Grob do Brasil. Então, qualquer rede social, vocês podem colocar aí e vão achar. É, e eu estou presente tanto no LinkedIn como Stephanie Rico Ribeiro, melhor colocar o nome inteiro para me achar, e também no Instagram como steph.rico, se vocês quiserem me seguir, serão bem-vindos.
Fechado. É isso aí, galera. Muito obrigado, valeu e até a próxima.